como a nós mesmos. Podemos e devemos cuidar das nossas amizades da melhor forma que formos capazes. E chegará sempre o dia em que se torna clara a importância decisiva de uma amizade verdadeira.
Renascença, emissora católica portuguesa.
8 da manhã, são 7 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Este é a Renascença, a altura de lhe contar que notícias é que marcam a atualidade. Olá, André Rodrigues.
Olá, Ana, bom dia.
Bom dia mais uma vez. 8 horas, que é que nos tens para contar da informação?
Guerra no Médio Oriente, ataques iranianos mataram pelo menos 8 pessoas em Israel. Nesta edição escutamos o testemunho de um português nos arredores de Tel Aviv. Também para ouvir nesta edição, os riscos para o ambiente em Louros, tudo por causa de uma empresa de reparação de contentores marítimos.
No desporto, João Fonseca, temos Mundial Clubes.
O Porto estreou-se ontem com um empate. Hoje é dia de jogo para o Benfica.
As temperaturas sobem e muito nesta segunda-feira. Estão agora 19 graus em Lisboa, 21 no Porto, 23 em Faro. Notícias na Renascença com André Rodrigues.
São já 8 as vítimas mortais confirmadas no ataque lançado nas últimas horas pelo Irão contra Israel. De acordo com a imprensa israelita, há ainda registro de pelo menos 90 feridos. A troca de ataques começou na passada sexta-feira e a rotina dos israelitas mudou por completo. Em declarações à Renascença, David Rospina, um português residente em Tel Aviv há 8 anos, decidiu sair da cidade. Reside agora numa localidade a cerca de meia hora de distância de Tel Aviv. Ele conta à Renascença que a população mudou por completo os comportamentos.
Não havia mais estabelecimentos fechados, mais cafés fechados. Mesmo os que estão abertos parcialmente, a vida já está mais parcial, a população está-se mais a adaptar, porque já é um tipo de conflito distinto.
Pela primeira vez desde que está em Israel, David Rospina diz pensar regressar a Portugal por causa deste recrudescer da violência no Médio Oriente.
Neste momento, pela primeira vez em 8 anos, estou a pensar, assim, estamos a pensar, vamos ver como é que a coisa se desenvolve, mesmo assim, não é? Portanto, não estava a contar se ir dentro de Tel Aviv. Estamos a ver como é que a coisa se desenvolve, para que lado é que vai. É claro, por enquanto, enfim, esperançado que a coisa vá pelo lado certo e que Israel se saia triunfante e que possamos andar em frente, porque acho que, como lhe disse no início, é uma causa que vale a pena.
David Rospina, o testemunho de um português a viver em Israel, aqui ouvido por João Cunha. Desde o início desta escalada entre Israel e o Irão, já morreram cerca de 20 pessoas do lado israelita. Já do lado iraniano, o regime de Teherão fala em mais de 220 mortes. Entretanto, Donald Trump disse acreditar num possível cessar-fogo, mas diz que, por vezes, é preciso lutar antes de se chegar a um acordo. Por cá, a semana arranca com subida das temperaturas. Todos os distritos do território continental estão hoje sob aviso amarelo. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros podem ultrapassar os 40 graus em algumas regiões. Évora e Beja vão ser os distritos mais quentes, com o calor a fazer-se sentir durante o dia, mas também durante a noite, como explica a Renascença a meteorologista Patrícia Marques.
Além desta subida da temperatura máxima, também temos aquilo que é designado por noites tropicais, com temperatura mínima que não desce abaixo dos 20 graus, na realidade estende-se à grande generalidade do território. Esta situação mantém-se até quarta-feira, os avisos que temos emitidos até terça serão prolongados para quarta-feira.
Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E a GNR arranca esta segunda-feira com a fiscalização da limpeza de terrenos florestais e agrícolas. As multas podem chegar até aos 25 mil euros. O prazo para a limpeza dos terrenos terminou este domingo, mas foi revisto por 2 vezes e foi mesmo prolongado, mas terminou este domingo e, portanto, a GNR arranca hoje com a fiscalização da limpeza de terrenos agrícolas e florestais. Seguimos para a atualidade desportiva. João Fonseca, depois do empate do Porto diante do Palmeiras, hoje é a vez do Benfica se estrear no Mundial de Clubes.
Às 11 da noite em Miami, Bruno Lage já lançou o empate entre os dois emblemas, o primeiro em jogos oficiais, e garantiu que o argentino Di Maria será titular frente ao Boca Juniors.
Sabemos que vai jogar contra uma grande equipa, mas o Boca também sabe que vai jogar contra uma grande equipa, que temos jogadores argentinos que venceram o Campeonato do Mundo, conhecem também muito bem o Boca, já nos passaram informações também que foram preciosas, E sobre a primeira questão, posso lhe dizer que o Di Maria começa a jogar.
Benfica, Boca Juniors, Grupo C, 11 da noite. Ontem o Porto empatou a 0 com o Palmeiras de Abel Ferreira. Fábio Vieira, a adesão queria mais que a divisão de pontos.
Tivemos muitas chances, algumas defesas do guarda-redes deles. Acabou por ser um jogo muito nos duelos, muitos duelos, muito agressivo. E, portanto, aquela equipa que chegasse ao gol primeiro, eu diria que iria ganhar o jogo. Ninguém conseguiu marcar, é um ponto para cada lado e agora temos que preparar o jogo que vem na máxima força, porque queremos muito os três pontos e é isso que vamos tentar fazer.
Concluída a primeira jornada no Grupo A, todas as equipas somam um ponto, ainda nenhuma marcou na competição. O Porto volta a jogar quinta-feira às 8 da noite contra o Inter de Miami, de Lionel Messi.
João Fonseca, é a atualidade desportiva.
E agora vamos falar do caso que já falaste aqui, André, pode pôr em risco a saúde pública às portas de Lisboa. Uma empresa de recuperação de contentores marítimos que funciona desde 2008 em terrenos de reserva agrícola e ecológica. Explica-nos.
Sim, na zona da apelação em Louros, há muito pó, resultante da atividade desta empresa, e está a degradar a qualidade do ar e pode mesmo contaminar os lençóis de águas subterrâneas. Reportagem de João Cunha.
Nacional 250 de Sacavém para a apelação. À esquerda, antes de chegar à povoação e ao desvio para Camarate, salta aos olhos dos mais atentos, porque também há quem não repare, uma montanha de contentores amontoados uns em cima dos outros num parque de chão de pedra desfeito em pó devido ao movimento constante de porta-paletes de grande tonelagem e também de caminhões que, uns atrás dos outros, deixam e levam contentores depois de reparados, pintados e higienizados. A empresa, Comconte Comércio e Reparação de Contentores, está ali desde 2008, desde essa altura que a população se queixa sobretudo da poeira levantada pelo vento, como Valentim Terras, residente em Sol Avesso, a poucas centenas de metros.
O dia de vento, olha para ali, não vê a estrada. Bom, se vier de cá para lá, a gente não pode ter uma janela aberta, tem uma porta. Tem tudo fechadinho, senão entra o produto. É demais.
Mas há mais problemas. Possível contaminação de águas subterrâneas.
Há quem se queixa ali, já nesta quinta, que já morreram lá muitas plantas, árvores derivadas disso.
Karina Pinto suspeita do mesmo. Comprou há anos um terreno com uma casa ao lado da qual surgiu o parque de contentores.
Não se consegue viver ali porque o simples facto de virmos à rua já estamos a levar com o pó.
Já se queixou a tudo e todos. E até agora, nada.
Para a Câmara, já fiz para as juntas, já fiz participação na GNR no ambiente, já fiz participação na APA, já fiz participação na REN, já fiz participação em todo o lado possível e imaginário que possa fazer alguma coisa em relação não só à ilegalidade que ali existe, mas ao impacto ambiental que aquilo está a causar.
Não entendo o silêncio das entidades, sobretudo diz quando a empresa tem crescido a olhos vistos.
Tem havido abordagens a proprietários junto ao parque para venderem os seus terrenos de modo a agregá-los àquela atividade.
Rui Pinheiro, da Associação de Defesa do Ambiente de Louros, que classifica desta forma o que está a acontecer.
É uma coisa completamente inacreditável.
Há condicionamentos de reserva ecológica, de reserva agrícola e domínio hídrico. E, portanto, há ali um conjunto de, digamos, de condicionantes que determinam que aquela atividade, naqueles termos, não pode existir ali.
Não podia, mas lá está, desde 2008, em terrenos agrícolas que fazem parte das reservas agrícola e ecológica nacionais.
Reportagem de João Cunha para ler em rr.pt. Fechar esta edição às 8.
Até já, André. 8:08. Bom dia.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Se em cada móvel Antarte há design intemporal e manufatura de qualidade, não admira que sejamos novamente a escolha dos consumidores portugueses e prémio 5 estrelas. Se Antarte é marca recomendada pelo Portal da Queixa, é porque cuidamos dos clientes como ninguém. Se a Antarte criou o único museu da marcenaria na Europa e produziu peças para dois papas, dois presidentes ou para Sisa Vieira, não admira ter produzido mobiliário para o pavilhão de Portugal na Expo Mundial em Osaka. Antarte. Design for Life.
Então vamos lá. Saber como anda o trânsito nesta manhã. Olá, Paulo Soares.
Bom dia.
O que evitar?
Resolvido o acidente na ligação da A4 com a A3 em Águas Santas, ainda há fila na A4 em Hermesinde, na VSI para arranque de Bonjóia A3 e do final da A1 ao Norte Francos. Em Lisboa, há trânsito lento no IC19 desde Terceira, na A5 em Porto Salvo e na A1 em Via Longa. Na A2, a fila está na Baixa de Corroios. Linha Verde, 850-5010.
Obrigada, Paulo Soares. E até já. Quanto ao tempo para hoje? Podem esperar temperaturas muito, muito altas. Iniciamos a semana com algumas cidades a chegar perto dos 40 graus. É o caso de Évora e Beja, que chegam aos 39. Temos 38 para Santarém, 37 para Castelo Branco, Porto Alegre e também para Braga. Lisboa vai chegar aos 36. 35 para Coimbra, temos 34 em Bragança, Leiria, Setúbal, Vila Real e também em Viseu. 32 em Faro, 31 para a Guarda e também para o Porto. E 30 em Viana do Castelo. Aveiro é a única que está aqui abaixo dos 30 graus, mesmo assim 27 de máxima, 23 para Ponta Delgada e o Funchal com 25. Vai estar mesmo muito, muito calor.
Muito!
E amanhã continua.
Muito calor. 8:10, bom dia.
Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã.
Bom dia, 3 da manhã.
Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas.
Bom dia, bom dia.
Às 3 da manhã.
Adoro-vos.
Na Renascença.
Já a seguir temos extremamente desagradável. E Joana, quem vem contigo nesta segunda-feira?
Olha, vem comigo o príncipe e também a princesa do Havaí.
Incrível.
E muito mais gente que estiveram num baile dos príncipes que aconteceu na cidade do Porto.
Isso é
e
tão
eu,
espetacular.
E eu assim vestida.
Sim, e eu.
Não, estamos bem, estamos, está muita gente. Há umas senhoras vestidas de dama antiga até, ninguém vai dar por nós.
Mas não é o Havaí? Não dá para. Não é?
Sim, calor, dá para ser mais informal.
Pronto,
sim,
é isso. E não é que há um rapaz que veio de férias a Portugal com a namorada? E aquilo foi tão marcante, porque Portugal, como não sei se sabem, mas está na moda, não é? Vir cá.
Muito, muito.
Que ele não consegue esquecer de escrever uma música sobre isso e tudo.
Sério?
É.
Como é que
é
ele
este?
Se chama?
Álvaro da Luna.
Me paso
é este?
Las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. Quiero ser de tus labios centinela. Y volver. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. Y volverán las ganas de bailar. Aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar. Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más. Fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Juramento eterno.
Então vamos lá, compadaria portuguesa e Rexona.
Extremamente desagradável. Preparem-se que hoje vamos a uma festa.
Ui. A entrada foi monumental.
E a praça ficou cheia de gente.
Foi a apresentação da Casa Real do Havaí em Portugal. Portugal.
Alfredo Porto Real, português nascido em Coimbra, tornou-se aos 55 anos príncipe de um reino que não existe.
Ele em Portugal não é príncipe, ele é príncipe porque é casado com Sua Alteza a Princesa Idoni Bunael, princesa do Havaí. Príncipe Alfredo, príncipe consorte.
É com sorte, sorte no sentido em que só com muita sorte é que alguém lhe chama príncipe, não é? Felizmente encontrou pessoas dispostas a participar nesse faz de conta na cidade do Porto, mas já lá vamos.
Por esta altura creio que já sabem onde é que se pode almoçar à portuguesa.
Sim,
não
é na padaria portuguesa.
Certo, mas onde é que se pode almoçar uma salada, sabem?
Ah, sei, mas isso não posso dizer aqui neste espaço.
Pode dizer na padaria portuguesa também.
Ah, estava a pensar noutro sítio. Está bem. Então, sim.
É que além do menu prato do dia, há também o menu salada com várias opções. Salada de salmão com queijo de cabra, olha, salada de atum, salada de legumes assados com molho pesto.
E a mais recente, que é a nova salada de requeijão de ovelha. Eu já vos tinha falado dela.
Sabes, quando falaste pela primeira vez era queijão. Agora, como voltaste a falar, é requeijão.
Bravo.
Bom, onde é que nós íamos?
Íamos no Alfredo, príncipe de um reino que não existe.
Alfredo não, Sua Alteza, se faz favor.
Mas o seu reino não existe?
E então, o reino de Arendelle, onde se desenrola a história da Frozen, também não existe. E não é por isso que deixamos de chamar a princesa a Elsa, não é? Vocês não venham para aqui com esse espírito, com essa atitude, já vos digo. Quando vos contam, sei lá, a história do Peter Pan, também não começam a questionar o facto das crianças voarem.
O reino do Havaí não durou sequer um século. A monarquia foi derrubada em 1893. O último rei, Kalakaua, tinha um primo, Robert Wapili Baker. Por sua vez, teve um filho, George Baker, o avô de Idoni Punahele.
Portanto, o rei... O rei Kalakuaka tinha um primo, Robert...
Kalakuaka?
Não sei, agora também não vamos voltar a ouvir. Para mim ficou assim. Tinha um primo, que era o Robert, que teve um filho, que era o Jorge, que teve uma neta, que é Idoni Punahele, que acaba aqui, casada com o Alfredo. Isto é uma linha de sucessão, mas assim que vai dar uma grande volta.
Há vários pretendentes ao trono, mas a televisão havaiana até já noticiou a morte da última princesa do Havaí.
Hawaii has lost a symbol of old Hawaiian royalty.
Princess Abigail Kinoiki Kekaulike Kavananakoa was 96 years old when she died Sunday night at her home in Nu'uanu.
Tradução, por favor.
Então, o Havaí perdeu um símbolo, o seu último símbolo de realeza, a princesa Abigail Kinoiki Kekaulike Kavananakoa. Tinha 96 anos quando faleceu, domingo à noite, na sua casa em Nu'uanu.
Se isto foi só um pretexto para a Inês ter de dizer estes nomes,
sim,
foi. Desculpem, claro. É o meu lado infantil, cada um tem o seu. Há quem goste de brincar às princesas, como o Alfredo, há quem goste de brincar às tradutoras.
Alfredo Corte Real diz que tem raízes ancestrais e apresenta um currículo invejável. Diz que é formado em gestão agrícola, que passou por Oxford. Diz também que pertence a uma ordem militar ligada a paraquedistas e que é o grão-mestre de uma ordem religiosa. Apresenta-se sempre como descendente de Dom Afonso Henriques e de navegadores dos descobrimentos.
Bem, é muita coisa.
É muita coisa. Este é o problema de quando começas a inventar algumas coisas,
mas
não é?
Mas inventou?
Já lá vamos. Quer dizer, ele é príncipe de um reino que não existe. Devo lembrar essa parte, não é? Tipo, eu chegava aqui e dizia...
É tipo a princesa de Genóvia.
Eu chegava aqui e dizia assim, sou rainha do Tahiti. E vocês automaticamente...
Mas do Tahiti dos.
Claro. Sim. Começavam a desconfiar de tudo o que eu dizia, não é? E o meu currículo passava a ser todo precedido de diz que, tipo, diz que fez o curso de Ciências da Comunicação ou diz que passou por Oxford.
E passaste?
Sim, numas férias, uma vez com os meus pais.
E também dizes que és grão-mestre de uma ordem religiosa.
Não, isso não digo, isso não digo.
Olhem, como é que se chama um grão que trabalha muito no estômago? Grão-mestre de obras.
Isto está errado a vários níveis.
Sim, e um grão que é tímido. Grão... Grão de bico calado.
E depois ri-se imenso.
Continua, feliz a vida.
Mas agora é um especial de stand-up sobre leguminosas.
Sobre grão.
Voltando ao currículo de Dom Alfredo, eu acho que ele até foi modesto, porque podia ter incluído muito mais coisas, tipo esta.
Temos hoje connosco Alfredo Porto Real, fundador e presidente da direção da Confraria da Raça Marmoa. Muito bem-vindo à Burguesia do Leitão.
Então o senhor faz parte da Burguesia do Leitão e ninguém o vê gabar-se disso. Eu acho isto muito mais impressionante.
Eu gostava de mais ser burguesa do Leitão do que rainha do Havaí.
Cá está, isto é muito mais impressionante até do que ser descendente do Dom Afonso Henriques. Aliás, a reportagem da SIC até ligou para um senhor de voz distorcida para apurar se isso é verdade.
Não. Mas quem? A parte dele ser presidente da Confraria da Raça Marinhoa?
Não, não, essa infelizmente não. A parte de descender do primeiro rei de Portugal.
Ele é descendente de Dom Afonso Henriques?
Não, acha, pá.
Olha, quantas pessoas aqui estão na sala, não sei. 3, 4, 5, 6? Provavelmente 4 ou 5 são também, elas somos todos descendentes do Afonso Henriques. Ele está a usar isso por uma via que eu acho que não é boa.
Esta senhora chiquíssima que acabámos de ouvir, a dizer que somos todos primos, no fundo, o que explicaria muitas das coisas que se passam neste país, é a Teresa Corte Real, antiga presidente da Causa Real.
Causa, não casa.
Exatamente. O senhor, de voz esquisita, é alguém da família real do Alfredo.
Acha, pá!
Ou seja...
Acha, pá!
E ele mais à frente vai dizer, ele mais à frente vai dizer uma coisa ainda mais engraçada com essa voz. Vamos ver. Ele é alguém da família real do Alfredo, ou seja, a família verdadeira mesmo. Mas pronto, os amigos também são a família que escolhemos e Alfredo escolheu a princesa Idónia.
Que é uma pessoa idónea.
Isso.
Isso.
Alfredo Corte Real aliou-se em 2023 à Casa Real do Havaí.
Fui contactado se eu podia dar uma ajuda à Casa Real do Havaí. Não sabia sequer da existência da Idónia. Entretanto, quando veio a Portugal, parece que, pelo que eu sou mais tarde, ela apaixonou-se por mim nessa claro. Altura.
Casaram-se há 2 anos em Vila no Castelo de Vila da Feira.
Foi lindo, foi uma festa linda. Ligaram ao Alfredo a saber se ele podia dar uma ajuda à Casa Real. E ele, com certeza, o que é preciso fazer? Casar com uma alegada princesa e passar a ser um alegado príncipe? Vamos a isso, estou disponível. É natural que Idónia Punael se tenha... Idónia Punael se tenha apaixonado à primeira vista por este homem. É porque é sabida a relação dos havaianos com a salsicha portuguesa.
O quê?
Esperem, não é o que parece... Não é o que parece. Príncipe Alfredo, explique-lhes.
A comunidade havaiana tem imensa influência portuguesa. Nós cá não sabemos, mas tem. Desde a gastronomia, com a salsicha portuguesa, por exemplo, como eles chamam, o cultivo de ananases, de café, até o próprio ukulele, que é um neto do cavaquinho. É uma ligação muito, muito, muito grande. E isso nós fazemos intenção de intensificar.
Alfredo faz cavaquinho intenção.
Cavaquinho, Cavaco Silva, quando era pequeno, claro. Era um cavaquinho.
Ou mesmo os netos do...
Claro, claro.
Não, os netos são os ukuleles. Alfredo faz intenção de intensificar as relações de Portugal com o Havaí. Começou Sim. ele por dar o exemplo, tendo relações com uma cidadã do arquipélago havaiano.
Se voltasse agora à monarquia, estaria preparado para ser príncipe no Havaí?
Se me chamassem, com certeza que não os deixaria desamparados. É parte daquilo que nós somos educados, sabe? Há uns que conseguem chegar até Afonso Henriques ou depois outros não.
Isto não é para quem claro. Quer, é para quem pode. Se o chamarem, ele vai, em socorro do Havaí.
Então, Havaí vai.
Vai, Ana.
Percebemos, percebemos. Este homem já nasceu preparado. Ele é uma espécie de Simba, destinado a ser rei. Aposto que em pequenino alguém lhe mostrou o Havaí num globo e disse: um dia tudo isto será teu.
Olha, eu fiquei muito interessada, foi na boda, lá no Castelo de Vila da Feira. Não há mais detalhes sobre essa festa?
Olha, infelizmente não houve uma transmissão em direto com o Gosha a apresentar. Enfim, não se percebe a diferença de atenção dada aos reis a fingir de Portugal e aos príncipes a brincar do Havaí. Mas pronto, a SIC descobriu quem foram os padrinhos.
Os padrinhos foram o Conde do Rio Grande.
Pois, está claro.
O Duque de Loulé. Porquê que se está a rir?
Estou-me a rir porque estou-me a rir, não tem graça nenhuma. Os padrinhos desse senhor intitulam-se representantes do ramo da Casa de Bragança. Decidem suscitar uma questão que não existe. E apresentam-se como uma alternativa ao trono de Portugal.
Estou-me a rir, mas isto não tem graça nenhuma, diz Teresa Corte Real. Claro que tem graça, porque isto não é um assunto sério, não é? Nós não somos uma monarquia. Aliás, é uma das poucas coisas que temos em comum com o Havaí. Isso e o apreço por salsicha
Já
portuguesa.
Já para não falar de que o conde de Rio Grande é tipo o Vitorino. É um conde que chega e pergunta sempre assim: querida mãe, querido pai, então que tal?
Sim.
Nós cá vamos do jeito que Deus quer.
E o Duque de Loulé é muito próximo do Marquês de Pombal. Sim. Isto é um momento de humor destinado aos fãs de toponímia. Bom, e agora um momento mágico em que figuras que nós conhecemos aqui de outra rubrica deste programa das 3 da manhã, que é a revista de imprensa cor-de-rosa ali da Inês, surgem de repente no extremamente desagradável. É tipo a união de dois universos. Inês, tu queres explicar para as pessoas que nos estão a ouvir quem são Abel Gonçalves e Rafael Freitas? Isto para quem nunca viu as publi-reportagens que eles pagam todas as semanas na revista Lux.
Então, Abel Gonçalves e Rafael Freitas são respectivamente organizador de eventos e designer de moda. Creio que ambos sócios da Rafael Freitas Concept, marca descrita no Instagram da seguinte forma: Rafael Freitas é uma resposta que garante sofisticação, sensualidade e empoderamento a um público que sabe bem o que quer.
E a princesa Idónia Punael sabe bem o que quer, efetivamente.
Eu não tinha conhecimento da Casa Real do Havaí. Nós conhecemos Suas Altezas porque havíamos recebido um e-mail de que fariam questão de estar presentes no nosso desfile. Passado um mês, estávamos a ser convidados para ser o fornecedor oficial da Casa Real do Havaí.
Na boutique do Rafael tem uma placa de honra assinada pelos príncipes do Havaí.
Meu Deus, que prestígio. Que prestígio.
Uma placa de honra.
Uma placa dourada à Sim. porta da boutique a dizer: os príncipes lá vai, vestem é daqui. E as pessoas todas
vestem
loucas
daqui.
Também quero vestir
boutique
dali.
TikTok. Era a página desse sítio.
Claro, claro. A página. Era o sítio. Era o portal da internet. Agora, todos os portugueses vão Sim. querer vestir-se igual, não é? Se começarem a ver gente na Avenida da Boa Vista vestida tipo Lilo and Stitch, já sabem de onde vem.
Mas espera aí, deixa-me.
É da boutique oficial dos príncipes do Havaí.
O Alfredo enviou um mail a dizer que queria ir às festas do Abel Gonçalves Sim. e ser vestido por Rafael Freitas.
Sim.
E eles, sim senhor, a sua alteza, nem questionaram.
Não, claro que não questionaram, pois o e-mail vinha de casarealdoavai@sapo.pt. O que é que havia para questionar? A verdade é que nestas coisas das festas... A verdade é que nestas coisas das festas ninguém presta muita atenção a nada, sim, não é? Com o barulho das luzes. Reparem neste testemunho da Ivete Oliveira, que é dona de uma leiloeira muito conhecida e convidada da festa de apresentação dos Reis do Havaí à sociedade portuguesa.
Sei que houve aqui uma grande festa dos príncipes e que eu acho que o principado do Haiti, eu já estive no Haiti, felizmente.
Do Havaí, do Havaí.
Do Havaí, do Havaí. Ah, pronto.
Ah, não sei se era o Havaí, se era o Haiti, se era os chineses, enfim, não é importante. Também,
o Haiti não é aqui.
Abel Dias, famoso fotógrafo dos famosos, não é? Que já passou por aqui várias vezes, esteve também nesse baile e sabe que era um evento solidário. Não sabe é que solidariedade era.
O Baile dos Príncipes aconteceu no início de maio no Hotel Infante Sagres, no Porto, e foi anunciado como um evento solidário com o objetivo de ajudar a Ordem de Sácer, que é gerida pelo próprio Alfredo Corte Real.
Sabe qual era a causa social deste baile?
Não me lembro, mas era uma causa, penso eu, aveana.
A Ordem de Sácer está inscrita no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. A escritura indica que foi criada no papel a 4 de abril deste ano, menos de um mês antes do baile.
Também acho chato esta suspeição, não é? Acho desagradável estarem a desconfiar do Príncipe Alfredo só por causa daquela questão do mosteiro.
Qual questão?
Pois.
Alfredo Corte Real herdou um quinto deste mosteiro por vontade de uma tia.
Uma das coisas que a minha tia me disse, porque é que eu dei de deixar a sobrinhos que nunca me visitaram? E há um dia diz, Alfredo Maria, eu quero fazer um testamento.
A investigação SIC descobriu que os outros herdeiros avançaram com um processo por suspeitas de falsificação de um testamento.
Ele conseguiu hidrominar a família.
O documento que a SIC consultou tem duas assinaturas, nenhuma idêntica à da tia de Alfredo Corte Real.
Nunca tinha ouvido hidrominar.
É isso, eu nunca tinha ouvido ninguém de vós distorcida a usar o verbo endrominar. Ele endrominou a família. A família ficou destroçada. Mas como a mentira tem perna curta, Alfredo não foi muito longe com este endrominance e esta história do mosteiro.
O mosteiro da família foi entretanto vendido. O herdeiro clamorou. Divide-se agora entre Honolulu e Anjaja.
Honolulu.
Já Dona temos Lulu, título.
Dona Lulu Anjeja.
Um circuito que ninguém esperava.
nem as viagens a Abreu oferecem esses circuitos. Nós já temos título para um documentário na Netflix de Anjeja, a Honolulu. Será, no entanto, mais um documentário difícil de fazer, porque o protagonista não quer dar muitos detalhes e não quer ofender os familiares. Não tanto da voz distorcida do Andromino, mas sobretudo os primos do Windsor.
Que... Só uma coisa, depois a questão da documentação. São confidenciais, portanto não vou ter a confiança do Príncipe William, por exemplo.
Como? Já deu várias entrevistas.
Que remédio. Como? Mas não nenhuma deste género.
Como?
Que remédio? Pois as solicitações são tantas, não é? O meu primo, o Príncipe William, nem consegue acompanhar a quantidade de entrevistas que eu dou. Alfredo disse à SIC que nunca deu uma entrevista deste género, a sério, e é verdade, porque as que tinha dado até agora tinham sido quase todas para o canal do YouTube NPC, Nasci para Cantar, juro.
No programa. Sim. Vai, está a ficar muito bizarro.
Tu estás a inventar isso.
Não estou, e vamos ouvir já a seguir. Eu trago factos. Ah, existe. E já passou por aqui também pelo extremamente desagradável em tempos com a Ágata. Mas faz sentido porque a Ágata nasceu para cantar. O Alfredo não é? Portanto, o Alfredo esteve lá no canal NPC, no programa Alexandre e Companhia.
Sua Alteza Real, Dom Alfredo. É correto dizer Dom Alfredo a seguir a Sua Alteza Real? Ajude-me. Ou não é necessário?
Não é necessário.
A maneira formal de o tratar é mesmo esta. Sua Alteza Real, Alfredo Maria Corte Real Soutenet.
Só o primeiro nome.
Só o primeiro.
Pode acrescentar Príncipe do Havaí.
Príncipe do Havaí.
Sim, seguimos a formalidade havaiana.
Okay. Então vamos lá ajudar também quem está lá em casa para perceber como tratar este senhor que está aqui junto de mim. Sua Alteza Real, Alfredo Maria. É isso?
Sim, pode ser.
Pois é. Não é todos os dias que recebemos um príncipe aqui na NPC.
É o príncipe do Vai Lá Vai.
Porque ele manda nos meus chinelos.
O quê?
As havaianas.
Bom, eu temi que nunca passassem desta parte da apresentação. Felizmente, ao fim de 3 minutos e meio conseguiram avançar. E foi muito útil para as pessoas lá em casa saberem como se dirigir a Alfredo se o encontrarem na rua. Ficou só por esclarecer se devem ou não fazer vénia.
Tem na sua linhagem o rei de Portugal, não é?
Sim, na primeira e segunda dinastia. Sim, não é? Sim, de Portugal e não só. Descendo de Alfredo I, da Wessex, de origem em Inglaterra. Foi um rei bastante importante, fala-se pouco nele. Do imperador Carlos Magno, por exemplo, e muitos outros.
E muitos outros. Descendo, inclusivamente, de Elvis, o rei do rock, da Casa Real de Memphis. Alfredo da First é muito importante, mas pouco falado, tal como este Alfredo da Crazy, de Anjeja.
Até 1331 anos antes de Cristo, eu consigo nomear os meus antepassados.
Consegue?
Consigo.
Até 1300 antes de Cristo?
Agora é mais, mas na altura que eu fiz isso era até 1331.
Parece aquelas pessoas que decoram matrículas. É ótimo, mas agora não temos tempo, Alfredo.
fala-se em liberdade. Eu não me sinto livre. Aliás, eu sou censurado.
Eu também não.
Eu sou censurado tudo o que escrevo e publico nas redes sociais.
Ora, está, redes sociais. Isso. Vejo imensas vezes o senhor a colocar prints de publicações que são apagadas. Porquê?
Pelos vistos, deve incomodar muita gente. O poder instalado às vezes não gosta da verdade.
Isto não faz sentido. Se não gosta da verdade, devia adorar as publicações do Alfredo.
Eu sou agricultor também.
Ah, sim.
Também sou. Eu sei, as pessoas não me veem nesse papel, mas eu de facto...
E é tão bom mexer na terra, não é? Sabe que eu cresci na agricultura. Eu não sei se
não
sabia, mas não. Eu cresci na agricultura.
Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou cada vez mais interessada no Alexandre.
E é tão bom mexer na terra, não é?
É um bom quebra-gelo, vou passar a usar.
E eu também gosto de nascer na agricultura.
Eu não sei quanto a vocês, mas estou cada vez mais interessada no Alexandre e na história dele, o anfitrião deste Alexandre e companhia, e menos no Alfredo. É tão bom mexer na terra.
Se Portugal fosse uma monarquia hoje, como é que seria? Faz ideia. Pensa sobre isso, pensa nisso.
Penso, porque é uma coisa que me preocupa. Aliás,
eu penso muitas vezes, como é que seria Portugal se fosse uma monarquia? Mas não consigo dar respostas.
É isso.
Não tenho ideia, mas...
O Alexandre pensa muitas vezes nisso. Ele está a ensaboar-se no banho e pensa, como seria se Portugal fosse uma monarquia? Mas infelizmente não consegue dar resposta. Já Dom Alfredo, Dono Lulo, consegue.
Não, ele é Alfredo de Lulo.
Sabe que nós não votamos nas pessoas, nós votamos em partidos.
Em partidos, sim.
O próprio nome partido já simboliza qualquer coisa, é partido.
Está partido. Não é inteiro.
Como partido é algo incompleto.
Cá está. Dom Gustavo II não diria melhor. Sua Alteza está aqui todo folgazão e não sei o quê, mas a responsabilidade que tem sobre os seus ombros é terrível, não se deixem enganar.
As pessoas não fazem ideia, pensam que é só uma vida de festas e uma vida glamourosa e esquecem-se do que está por trás de tudo. E de facto há um sacrifício, são 24 horas sobre 24 horas que uma pessoa tem que estar disponível para aquilo que acontecer. Férias não existem, ou quando existem estamos em estado de alerta, de emergência, por se acontecer alguma coisa.
Claro. Em primeiro lugar, eu acho que ninguém...
Ele não pode esperar para ser rei.
Em primeiro lugar, acho que ninguém achou que a vida de Alfredo de Anjeja fosse glamourosa. Em segundo, toda a gente sabe que sofre uma pressão enorme, não é? Porque a qualquer momento o alegado príncipe deste alegado reino pode ser chamado para resolver um problema. Aliás, foi o que aconteceu a meio desta entrevista. Ele recebeu uma chamada e teve de sair a correr para o Havaí.
A sério?
Não.
Se esta não foi uma das edições, as melhores de sempre. Sempre. Extremamente desagradável. Amanhã há mais?
Amanhã não há, não vou poder estar cá. Tenho que ir a tribunal. Mas se tudo correr bem, volto.
Achei que ias mexer na terra. Porque é tão bom mexer na terra, não é?
É o extremamente desagradável com Rexona e padaria portuguesa, onde também pode almoçar menu salada por apenas
€7,99. Filho, trouxe um presente para a vossa casa nova. Adivinha o que é?
Espera, é um frigorífico.
Frio.
Uma televisão?
Esquece.
Um aspirador robô?
Para um T1.
Ah, um faqueiro.
Tens de o lavar à mão.
Os teus pais dão-te tudo. A Caixa dá-te o que precisas. Contrata o teu crédito à habitação e a proteção fica por conta da Caixa. Sabe mais em cgd.pt. Caixa, para todos e para cada um. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.
Queres ir para o ensino superior? No ISEC Lisboa encontras mais de 20 cursos práticos, inovadores e ligados ao mercado de trabalho desde o primeiro dia. Comunicação, marketing, educação, aeronáutica, proteção civil e segurança comunitária, visualização de dados, tecnologias da saúde, hotelaria e turismo ou design. O teu futuro começa aqui. Inscreve-te já em iseclisboa.pt.
A política também se serve à mesa e nem sempre é fria. Conversa de eleição. Fernando Medina e Miguel Poiás Maduro sentam-se à volta das perguntas da jornalista Filipa Ribeiro para debater o que está a mudar no mundo político. Conversa de eleição. Para ouvir à segunda-feira, depois das 11, na edição da noite da Renascença, em podcast e para ler e ver em rr.pt. Renascença. Informação para decidir.
Olha um Honda. Quem vê o novo Honda HR-V Hybrid, vê um SUV de baixos consumos. Vê mais espaço, mais conforto. Vê o híbrido que o leva mais longe. Veja as oportunidades em Honda-Automóveis.pt.
Quem tem, tem, tem.
Junta-se o feriado.
A um dia de férias.
Que se junta ao fim de semana.
Junta-se o meu cartão Continente.
Oh, a minha app Mundo Galp.
Junta-se o meu desconto de 10 cêntimos por litro.
Ao meu desconto de 10 cêntimos por litro.
E ainda se juntam
mais uns friadinhos. Quem mais junta, mais tem. E de 7 a 30 de junho tem 20 cêntimos de desconto por litro de combustível quem tem App Mundo Galp e tem compras superiores a €30 no Continente. Saiba mais em galp.com.
Olá, amigo ouvinte. É com alegria que estou de volta. E que boas memórias sonoras partilhámos ao longo de anos. Eu fui à audição ativa e isso mudou a minha vida. Ligue 891-9100, peça já a sua amostra grátis do MicroSIC e veja como é minúsculo este aparelho auditivo. Agora com uma nova oferta à sua medida. Surpreenda-se com a
Audição Ativa.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Douro and Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Douro and Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Ai, 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 ai.
Está ok?
Bem, eu estou ok se você estiver ok.
Desculpe, eu é que estou ok se você estiver ok.
Meu amigo, eu é que estou ok se você estiver ok.
Todos podem estar ok se tiverem ok auto. Conheça as campanhas em vigor em ok.pt. A Ok Seguros é uma marca da Via Direta, Companhia de Seguros S.A. registada na SF sob o número 1142.
Já pensou como pequenos gestos podem ter um grande impacto no nosso bem-estar e na saúde do planeta? Entregue na farmácia ou para a farmácia as embalagens e medicamentos fora de uso e de prazo. Ouça bem a natureza em harmonia e pense na pegada ambiental que estamos a deixar para o futuro. Valor MET, porque o planeta de amanhã é feito das escolhas de hoje.
25 para as 9, agora bom dia. Olá, João Cunha.
Olá, bom dia.
Bom dia. O que é que marca a atualidade nesta segunda-feira?
População da apelação em Louros preocupada com risco ambiental. Há contentores marítimos a acumular-se ilegalmente num terreno de reserva agrícola e ecológica. A empresa admite irregularidades. A autarquia de Louros notificou para que se acabe com a atividade, mas a empresa recorreu aos tribunais, adiando o despejo. Algumas regiões de Portugal continental vão ultrapassar esta semana os 40 graus. A previsão é do Instituto Português de Mar e Atmosfera, que fala em persistência de valores elevados de temperatura máxima, daí que tenha colocado todos os distritos sob aviso amarelo. A Direção-Geral de Saúde lembra a necessidade de beber muita água e evitar a exposição solar nas horas de maior calor. As temperaturas altas e persistentes levaram também a colocar sob perigo máximo de incêndio 13 concelhos dos distritos de Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Porto Alegre e Faro. O perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos, pelo menos até ao fim de semana. O exército israelita confirma novos mísseis lançados pelo Irão, que a defesa antiaérea estava a tentar interceptar. Os ataques iranianos provocaram pelo menos 8 mortos e 90 feridos na região central de Israel.
E agora vamos saber do desporto. João Fonseca, bom dia.
Bom dia. Mundial de Clubes, agenda para hoje. O primeiro jogo do Benfica, às 11 da noite, vai ser frente aos argentinos do Boca Juniors, mas antes, às 20 horas, há um Chelsea-Los Angeles e mais tarde, pelas 2 da manhã, o Flamengo defrontará o Esperance de Tunis. No basquetebol, o Benfica sagrou-se tetracampeão da modalidade, vencendo o Futebol Clube do Porto na Arena Portista. Foi o resultado do quarto jogo, 71-93.
Até já.
Até já.
A informação Bola Branca com nova gama de comerciais Citroën, totalmente renovada com mais conforto e tecnologia.
Um profissional passa o dia todo. Então é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën. 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën. Adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante.
Citroën.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean.
Estará limpo, o sensor sabe.
Só fica azul sem sujidade.
Aspira até o invisível.
Uma limpeza imbatível.
Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Às voltas com o mundo em rr.pt.
Então, estamos a 20 minutos para as 9. Bom dia, boa semana. Passou muita coisa, mas há uma coisa muito importante. Estou a andar à volta, não é?
Sim, sim, estou a tentar perceber para onde é que se vai.
Estás a andar à volta de quê?
Não sabemos.
Das marchas.
Pois é. Então, que tal?
Conto já a seguir, pode ser?
Pode ser.
Olha, ficas com a roupa. Ficaste com a roupa, com aquela coisa linda, aquela
É pena, porque é super amiga, útil para um casamento ou isso.
Isto ainda não acabou. Portanto, então, ainda vamos precisar mais da roupa.
Ai.
Já vos conto. Isto é um trabalho.
É um emprego.
You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high.
daqui a nada temos um anúncio a fazer à nação, que é...
A nação é a tua prima Conceição?
Ana Conceição, a nação.
A nação.
Nós vamos aqui anunciar o valor acumulado do 3 por todos. Porque aquilo acabou na semana passada, não é? Ou há duas... Já estou perdida.
Há duas semanas.
Ai, meu Deus.
Parece que foi ontem, mas já foi há duas semanas.
Mas depois o telefone ainda continuou disponível e temos aqui o valor que vamos anunciar daqui a nada.
Não, agora já vai fotografias do 3 por todos. Já me está a dar aqui uma saudade.
A sério?
Já te metias outra vez noutra.
Vamos lá saber o trânsito agora. Paulo Talvez Soares, não. Bom dia. Como é que estamos?
Bom dia. Agora um pesado avariado na ligação do IC19 à Acril, em Pinamanique. Resistência à passagem. Trânsito lento também no IC19 desde a Luz, na A5 em Porto Salvo, na A2 desde a Baixa de Corroios. Atenção ainda ao IC20. Há um acidente junto ao nó da A2 no sentido Costa Almada. No Porto, a VCI está lenta de Ponta Ofreixa A3 e de Santo Ovídio não ao nó de Francos. Os acessos à VCI estão todos preenchidos. Linha Verde, 850-50-10.
Até já, Paulo Soares. Quanto ao tempo para esta segunda-feira, arrancamos a semana com muito calor e temperaturas a chegarem perto dos 40 graus. É o caso de Évora e Beja hoje, que chegam aos 39. Temos hoje o Porto com máxima de 31, Lisboa com 36 e temos Faro a chegar aos 32. O tempo na Renascença com valor médio, porque é sempre tempo de cuidar do nosso bem-estar e saúde do planeta.
Já vos disse que vou ao Alentejo agora já a seguir. Vou para Évora.
Para o sítio mais quente do país.
Suar.
Vou suar. Então, 17 para as 9, muito bom dia. A Inês recém-chegada, porque aconteceu no final da semana passada das marchas. Como
exatamente.
Foi
quinta-feira, o grande dia, noite de Santo António, e a primeira coisa que eu quero aqui dizer é que falhei.
Então,
em toda a linha.
Então, amiga.
Eu tinha uma missão. E vejo que pelos vistos também se esqueceram.
Não,
e ainda bem.
Não, tinhas uma palavra para
exatamente.
Dizer, nós sabemos.
As palermas das minhas amigas, não contentes só com ver a sua amiga na televisão e quem sabe ficarem até com os olhos, sei lá, marejados de lágrimas de orgulho. Não, gostam sempre de acrescentar aqui uma dose de palermice a todas as situações. Então, disseram que eu tinha arranjar uma palavra para eu dizer quando fosse entrevistada pelo Malato ou pela Tânia na Avenida da Liberdade na Noite das Marchas. E essa palavra é Labubu. Vocês pensam, lá bubu, inventaram? Não, é o nome de uma boneca. E eu por acaso até já tinha pensado, pensei assim, não, como é que eu vou enfiar ali a palavra lá bubu? Como são bonecas, até é fácil, a minha roupa prestava-se muito, não é? Aparecer uma boneca, eu vou dizer, ah, sim, pareçam. Só que no calor do momento, José Carlos Malato faz-me uma pergunta, não vai para esse sentido, ele de repente fala com o padrinho, já não volta a mim, eu pensei, bolas.
Foi-se.
Mas olha, muitas mensagens que recebi de pessoas, que eu ia pondo algumas fotografias nas redes sociais, e pessoas que respondiam a dizer, lá bubu, como quem diz, sim senhor, é muito giro, estás a gostar muito de aí estar, mas não te esqueças
passar.
Que tens uma missão.
Bravo aos nossos ouvintes.
Entretanto, queria também pedir publicamente desculpas a Rosário Farmaus, que é Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa e uma das figuras que estava na tribuna, portanto, porque nós vamos fazendo várias apresentações ao longo da avenida para toda a gente que lá está, e depois há aquela que acontece, que é que se vê na televisão, que acontece em frente à tribuna, onde está Carlos Moedas, o júri que avalia as marchas, e então eu tinha um chapéu, faz parte do figurino da marcha, que se usa assim de lado, ele está de resto preso com ganchos à cabeça para não cair, vai assim de ladinho, com uma aba muito larga, e eu não sei bem onde é que ele começa e onde é que ele acaba. Portanto, a primeira coisa que eu faço assim que cheguei à tribuna, cumprimento a ministra Margarida Balseiro Lopes e a seguir, pumba, chapéu na testa de Rosário Farmaus. E
olha,
queria aqui
que
pedir muita desculpa.
Acho que a ministra te reconheceu. Ela tinha estado connosco poucos dias antes no
3 de outubro.
Vestida naquela figura, percebeu que eras tu.
O que é que queres dizer com aquela figura,
não.
Joana?
Não, fugiu uma pouca para a
Joana,
verdade.
Tu não queres problemas
vestida assim
com...
tão bem.
Tu não queres problemas com marchantes,
vestida
Joana.
Vestida assim tão bem, reconheceu-te?
Claro que sim, tanto que eu fui logo direita à ministra e disse, então, desde a semana passada. Portanto, eu creio que sim.
Olha, porque dizes que vais trabalhar a seguir? Porque é que vais precisar
eu não disse
da
que ia
roupa,
trabalhar.
Não, para a marcha?
Ah, sim, não. Vocês estavam a sugerir trazer a roupa para aqui. Eu estava a dizer que isto ainda não acabou, ainda precisamos da roupa, não
então.
É a trabalhar. Na quarta-feira temos mais uma apresentação. Isto é muito mais do que as pessoas imaginam. Então, agora é a altura de nos apresentarmos ao bairro de Carnide, precisamente.
Carnide.
Portanto, se quiserem ir ver...
Sim, vais pôr Carnide na chapa.
A que horas?
É na quarta-feira. Na quarta-feira, penso que é às 8 da noite, no Jardim da Luz.
Portanto, e no dia a seguir é feriado.
Apareçam
portanto...
todos. Sim. Quanto à à própria da competição em si. Não perguntaram, mas eu digo-vos, ficámos em 11º.
Nós vimos. E quem é que ganhou?
Foi uma mulher jornalista. Em Execo, na verdade.
A Márcia de Alcântara. A verdadeira ganhou a cópia.
Márcia de Alcântara e Bairro Alto ficaram em primeiro lugar, Execo.
Olha, parabéns a ambas.
Acorde com a Ana, Joana e Inês.
Quero patê, patê, quero patê, patê.
Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Das 7 às 10, na Renascença.
Mas olha, tiveste lindamente.
Muito obrigada. Lindamente. Nosso figurino devia ter sido o vencedor.
Enfim.
Olha, enfim.
Eram 13 horas por dia, 7 da manhã, 8 da noite, uma quarta, uma quinta e uma sexta, sem parar, 300 convidados, 30 desafios, com música, aquilo foi uma loucura, mas a verdade é que tínhamos um objetivo, o objetivo de angariar fundos para entregar à APAV. Temos aqui a quantia final do dinheiro que angariámos. Antes disso,
sim,
vamos recordar assim um bocadinho daquilo que aconteceu,
vamos,
naqueles 3 dias.
Vamos.
Então vamos lá. Então vamos lá.
Vamos.
Junte-se ao 3 por todos.
E vamos ser livres. E vamos ser felizes.
Se queres dar o meu nome à tua raiva.
Ei!
Eu não me importo.
Nós não vamos combater eficazmente a violência doméstica se acharmos que é um tema para administrar a OB. Tem de ser para todas as áreas governativas.
Coisas que tu até reparas que não estão certas, mas já estão tão dentro de ti e tão normalizadas que é difícil depois contorná-las.
É urgente nós começarmos a criar miúdos homens emocionais, sensíveis, que possam expressar as suas emoções, sejam elas de que forma forem. Já chega, não precisamos de homens durões que vão para a frente de guerra tomar conta de nós.
O que me traz para esta causa é aquilo que acho que nos, se não movimenta, devia movimentar a todos, à sociedade civil em geral, que é não continuar a permitir que esta seja uma realidade comum com a qual lidamos
como
de
fosse
uma
normal,
forma,
né?
Quase normal.
Pois.
E eu acho que há aqui um padrão que tem de ter muita atenção, que é a família. É como se educam os filhos e como os filhos, a referência que eles veem os pais tratarem-se um ao outro.
Porquê é que esta mulher se tornou assim? Porquê é que não lhe deram as oportunidades que ela podia ter? E isto, claro, que foi um texto escrito no século XIX, mas que aos dias de hoje ainda faz muito sentido. Ou seja, claro que nós não estamos a fazer a coisa à época, mas infelizmente, de alguma maneira, ainda tem muita atualidade.
O meu ex-marido perseguiu-me a alta velocidade, mandou o meu carro para a outra via e eu carreguei no botão de pânico. Para que é que aquilo serviu? Podia ter morrido. O que é que aquilo serve? Serve para nada.
Não doer. E já chorei muito no carro com estas histórias.
Também nós aqui.
Isto é muito angustiante e estas pessoas são muito corajosas por partilharem as suas histórias.
Se queres dar o meu nome à tua raiva.
Ei! E assim acabou. É, foi o terceiro dia do Três por Todos e, de alguma forma, eu acho que valeu a pena. Pelo menos tivemos horas e horas a falar sobre violência doméstica.
E prova, eu acho que a prova de que valeu a pena é que ainda este fim de semana, e olha que já passaram alguns dias, voltaram a falar-me desta iniciativa. Portanto, acho que mexemos aqui qualquer coisa. Bom, entretanto, chegamos ao final do Três por Todos, lá mesmo com 50 mil euros. O número continua ativo e hoje estamos muito orgulhosas de anunciar que chegamos aos 62.832 e 30, sou muito mal.
32 euros e 31
cêntimos.
Vai até ao cêntimo.
Obrigada, Joana. Se não é a Joana.
Ah, eu percebo imensos números.
Estás a fazer fogo de artifício com a boca.
Obrigada a todos os que fizeram o seu donativo, não é?
Muito
isto
obrigado.
É o resultado do trabalho conjunto.
É verdade. Trabalho de equipa. Muito lindo, muito felizes.
Então, dinheiro entregue à APAV, é o que vai acontecer, e depois vamos sabendo o que é que a APAV faz com essa quantia gentilmente, amavelmente dada pelos portugueses que foram acompanhando esta
emissão. E vamos continuar a falar desse tema aqui também, nas 3 da manhã.
Muito obrigada. Estes rapazes estiveram lá. Chamam-se Vizinhos, são do Alentejo, e agora estão aqui na Renascença a cantar este Pôr do Sol, que é muito lindo. Estamos a 6 para as 9.
Fui até à capital, fiz uma hora e tal de caminho. Passei por tanta gente, senti-me sempre sozinho. Para a próxima vens tu visitar-me ao Alentejo. Há um mês que aí não vou, há mais de um mês que não te vejo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei bem e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Andamos desencontrados, tal como o sol e a lua. Sei que a culpa não é minha, sei que a culpa não é tua. É que eu já fiz tantos planos, todos a contar contigo. E por mais que passem anos, não sei ser só teu amigo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol.
Olá, 3 da manhã. 33 vezes que vos digo que vos adoro ouvir de manhã. Beijinho grande, dia feliz, beijocas.
Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença.
A marcha chocou e vem bem animada, com centenas de carros a escolha é variada. Até 5 mil euros de desconto para dar, só no Arraial da Carplus vai festejar.
A descer, todos os santos ajudam. Até 30 de junho a Carplus tem os preços mais baixos para si em Gaia, Sintra e Carplus.pt.
Das 7 às 10 na Renascença, temos 1, 2, 3, 4, 4...
4?
Ah, pois.
À quarta, temos a quarta da manhã.
Todas as semanas um convidado diferente para conversar, participar em desafios e falar do que lhe apetecer. Às quartas-feiras, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques recebem a quarta da manhã.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Se em cada móvel Antarte há design intemporal e manufatura de qualidade, não admira que sejamos novamente a escolha dos consumidores portugueses e prémio 5 estrelas. Se Antarte é marca recomendada pelo Portal da Queixa, é porque cuidamos dos clientes como ninguém. Se Antarte criou o único museu da marcenaria na Europa e produziu peças para dois papas, dois presidentes ou para Cisa Vieira, não admira ter produzido mobiliário para o pavilhão de Portugal na Expo Mundial em Osaka. Antarte. Design for Life.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
O Arraial dos Descontos é na JOM. Até quarta, aproveita os descontos até 40% em mesas e cadeiras.
Sabe mais em JOM.pt.
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8h30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
No milénio sabemos ao que vamos, mas vamos por partes. Os desafios vão aparecer, mas nós vamos preparados. Se é para ir para a frente, nós vamos. E vamos dar sempre o nosso melhor. Com inovação, vamos abrindo portas à tecnologia. Vamos com visão, com conhecimento e, mais que tudo, vamos com soluções. Porque se a sua empresa precisa de ir mais longe, então vamos. Mas vamos com tudo. Saiba em mileniobcp.pt tudo o que o milénio pode fazer pelo seu negócio. Milênio, aqui consigo. Banco Comercial Português S.A. Registrado no Banco de Portugal sob o número 33.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Somos nós. E aqui estamos consigo. Muito bom dia, 9 da manhã, 8 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Então vamos lá, André Rodrigues, bom dia.
Bom dia.
Arranque de semana, muito calor nesta segunda-feira. O que é que marca a atualidade? A
população de Loures queixa-se de atentado ambiental. Em causa está uma empresa de reparação de contentores marítimos. E precisamente por causa do calor extremo, há 13 concelhos em risco máximo de incêndio.
E no desporto, João Fonseca, o que é que nos contas?
Ana, bom dia. Bruno Lage, e a vontade de voltar a trabalhar com João Félix. Hoje, a estreia do Benfica no Mundial de Clubes.
Então, por esta altura já estão 21 graus em Lisboa, 23 no Porto, 25 em Faro. As temperaturas sobem muito, chegam aos 40 graus na zona do Alentejo. Vamos lá às notícias nesta segunda-feira. A edição de André Rodrigues.
Para já a indicação de um bombeiro ferido num incêndio esta madrugada numa fábrica na zona industrial da Maia.
O bombeiro terá sofrido ferimentos ligeiros por causa deste incêndio. A empresa de artigos de couro e madeira não tem condições para se manter em funcionamento. As causas deste incêndio, que deflagrou durante a madrugada, estão ainda a ser apuradas. E por causa do calor previsto para os próximos dias, há 13 concelhos do centro e sul do país em risco máximo de incêndio. Os termómetros podem ultrapassar os 40 graus em várias regiões. Évora e Beja vão ser os distritos mais quentes. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta segunda-feira todos os distritos do território continental sob aviso amarelo. À Renascença, a meteorologista Patrícia Marques adianta que as temperaturas vão manter-se elevadas também durante a noite.
Além desta subida da temperatura máxima, também temos aquilo que é designado por noites tropicais, com temperatura mínima que não desce abaixo dos 20 graus, na realidade estende-se à grande generalidade do território. Esta situação mantém-se até quarta-feira, os avisos que temos emitidos até terça serão prolongados para quarta-feira.
Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Uma semana do início do verão, as temperaturas podem então ultrapassar os 40 graus em várias